Começando a transmissão aqui. É uma honra ter todos vocês com a gente. Bom, já estamos ao vivo no YouTube, então, Sara, minha querida, por gentileza, antes de você se apresentar, porque eu sempre esqueço de me apresentar, então,
Ah,
para
claro.
sempre esqueço, tem que colocar uma plaquinha aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Valdilene Gabriela, eu sou psicanalista e diretora executiva do Instituto Mente Renovada. E é isso, tá bom? Hoje estou aqui com a Sara. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, eu estou cansada hoje, né? Mas enfim, estamos aqui para ter esse bate-papo. E na verdade também, às vezes parece que eu fico com vergonha de me apresentar, sabe? Mas enfim, vamos nós. Sara, minha querida, jogando a bola para você, diga para nós quem você é para a gente começar essa live. Eu já quero também, depois da sua apresentação, eu quero fazer um comunicado para o pessoal, para que eles possam entender também o motivo de nós estarmos desenvolvendo essa série de lives que está começando agora sobre esta
Tema.
série, né? Essa série, eu vou falar do tema assim, essa série é uma advogada extraordinária, mas o foco é a gente abordar em alguns aspectos, né? O espectro autista. Então, hoje eu acredito que a gente vai dar um panorama geral, né? Mas, enfim, sem eu falar muito nesse primeiro momento, diz para nós, Sara, quem você é, deixa o povo te conhecer.
Boa noite. Eu sou Sara, meu nome é Sara. Cheguei aqui no Instituto tem quase 3 meses. Já conhecia antes como. Tinha sido aluna, parei e agora voltei como aspirante e também colaboradora do Instituto. E uma pessoa me indicou essa série. Eu atuo na área financeira, perdão, mas estou. Tenho super afinidade com a área da mente, conhecer a mente e cuidar, principalmente, né? Cuidar da mente. Eu criei afinidade com isso quando eu precisei disso, né? Aprendi a me cuidar, a me conhecer e fazer a psicanálise está sendo algo fantástico para que eu também possa me conhecer. E também para conhecer a minha filhinha, que chama Manuela, de
Gente,
3
vai
anos.
chegar nesse ponto, não dá
E
spoiler agora.
a gente vai falar da série. E eu sou super fã, ó, fiz até uma camiseta da série.
Nossa, que legal! Que fantástico!
Super fã, super fã. É uma série fantástica, extraordinária mesmo. Extraordinária.
Maravilha! Bom, pessoal, eu cortei a Sara porque, de propósito, literalmente, antes que ela engate falando da Manuzinha, como chamamos carinhosamente a Manuela. Então, a Sara vai falar da Manu daqui a pouquinho. Eu quero também dar boa noite para a Onísia e quero dizer, né, que os alunos do Instituto, né, os aspirantes, como a Sara, aspirante psicanalista, daqui uns dias, né, já vai estar atuando. Mas eu quero dizer que os alunos do Instituto podem, como eu gosto de dizer, participar no nosso camarote VIP, como a Onísia está aqui. Bom, por que que nós estamos fazendo essa série de live, falando sobre essa série, uma advogada extraordinária? Acredito sinceramente que vamos estar fazendo isso até dezembro, né? E hoje a gente vai falar especificamente do primeiro e do segundo episódio. E a gente está fazendo isso por quê? Porque nós temos aqui no Instituto três pessoas. Se eu tiver minha mente falhar, me ajuda, Sara. Nós temos a Sara, nós temos a Lara Farias e nós temos o Oséias, que daqui a pouquinho deve estar entrando também. O Oséias é psicopedagogo, a Lara também é psicanalista, né? Aspirante psicanalista. A Lara, além de aspirante psicanalista, está concluindo agora, coisa de 1, 2 meses, a Lara está concluindo a formação dela, e temos a Sara. E essas três pessoas têm algo em comum, né? O amor pelas pessoas com espectro autista. Então, assim, a Sara sugeriu que nós fizéssemos essa live falando da série. E Estamos fazendo isso também por quê? Porque apesar, além disto, né, dessas três pessoas terem um amor pelas pessoas com espectro autista, e eu vou até usar uma outra expressão, né, pela causa em si, e nós estamos criando um planejamento, um projeto para, a partir do ano que vem, trabalharmos de maneira mais efetiva. Nós já atendemos pessoas aqui na nossa clínica com espectro autista, mas nós queremos ampliar isso, seja trabalhando com as pessoas com espectro autista, como com os seus familiares. Então, por isto, nós estamos fazendo essa série de lives. E aí, Sara, agora você poderá, se quiser, falar da Manu, porque eu vou te fazer uma pergunta. Já que eu disse que você, Lara e Oséias têm o amor, né, pelas pessoas com espectro autista e tudo mais, eu queria entender, né, deixar o povo entender da onde surgiu esse seu interesse pelas pessoas com espectro autista.
Bom, o interesse surgiu para obter conhecimento, uma vez que o autismo chega, né, bate na nossa porta, a gente não sabe nada sobre ele, então a gente precisa aprender convivendo, aprender na prática, né? Antes de estudar, ninguém ensina nada e a gente vai aprendendo na prática. Então, a gente se torna mais paciente, mais condescendente com muitas coisas, tem um olhar mais amoroso, muito mais empatia por qualquer necessidade especial, não somente o autismo, né? Então, a gente, né, vai falar dessa série, tem várias outras, né, mas essa aborda de uma maneira muito delicada e muito realista de como é, de fato, o dia a dia. Não tanto, né, mais para frente, talvez o pessoal vai ter uma noção melhor, mas o autismo é algo bem intenso e nada de rotina para a gente, nenhum dia é igual, e é isso aí. Aí daí nasce essa afinidade, né? Da gente querer saber mais e conhecer mais, porque é algo muito vasto, a gente nunca sabe tudo. Questão é essa.
Você usou duas expressões: bate na nossa porta e chega para a gente. Como que bateu na nossa porta e como chegou para você?
A Manuzinha nasceu normal, perfeita, com 1 ano e 6 meses ela começou a regredir. Não falar as poucas palavrinhas que ela falava. A escolinha, a creche que ela fica até hoje, sinalizou alguns comportamentos dela, e foi quando começou a nossa batalha de correr atrás, de, né, ver o que seria mesmo realmente. E não é, nunca é de cara, ou quando é só te jogam uma informação, não te preparam, nada, sabe? Enfim, aí você vai lidando com isso conforme vai se apresentando para você. E assim nós fizemos com a Manu. Entendeu?
Entendi. Bom, falamos do Oséias, né? E o Oséias, como eu havia dito, daqui a pouco o Oséias vai entrar, e o Oséias entrou. Boa noite, Oséias. Estamos aqui.
Boa noite, tudo bem?
Boa noite, Oséias.
Estamos fazendo aqui uma introdução, já pontuei para os nossos queridos que estão assistindo e assistirão posteriormente essa live, do projeto que você, Sara e Lara estarão montando para a gente desenvolver aqui dentro do Instituto com pessoas com espectro autista para o ano que vem. E aí a Sara fez aqui um panorama do porquê, né, o autismo é algo que instiga ela, se é que eu posso usar essa expressão, para obter mais conhecimento. Então vamos lá, Sara, e todos os demais, claro, você já nos explicou, né, já nos deixou ciente do porquê esse tema, digamos assim, te chama a atenção. Então, assim, para nós falarmos dessa série Uma Advogada Extraordinária, eu quero muito que você faça um panorama, literalmente uma introdução da série, mas, assim, você vai falando coisas, vai me chamando a atenção, e eu não gosto de deixar, como pode dizer, lacunas, sabe, assim, parênteses abertos, eu gosto de fechar os parênteses. Mas você usou uma frase que eu acho que ele é muito... Eu nem sei, sinceramente, se a gente vai conseguir falar da série hoje. Porque assim, você está me levando para um outro caminho. E você usou uma frase que eu achei muito interessante, que você falou assim, olha, jogam uma informação para a gente. Né? E aí eu vou usar uma outra expressão, jogam uma bomba no nosso colo e dizem para a gente, se vira.
Exatamente isso.
Uhum. Como que eu ouvi? Quando você falou isso, o que eu pensei? Eu pensei que, falando do projeto, tá? Colocando um bedelho aí no projeto que vocês vão desenvolver, mas eu acho que muito mais, Sara, Oséias, Lara e os demais que participarão, com certeza, de forma direta e indireta, o que me chamou a atenção nessa sua fala, ou me despertou um ponto a mais nesse projeto, é talvez muito mais do que atender pessoas e os seus familiares, talvez a gente devesse criar um... Não sei se eu posso usar essa expressão. Talvez a gente pudesse criar um núcleo de informações a respeito. Entende o que quer dizer? Um núcleo, quando eu digo um núcleo de informação, eu estou dizendo um núcleo de orientação.
Uhum. Sim.
Aquela coisa assim, o que fazer quando essa bomba me é jogada no colo? Entre aspas, não é só, e não estou menosprezando o atendimento clínico, quem sou eu, né? Sou psicanalista, não posso jamais fazer isso, acredito piamente na psicanálise, na questão da clínica. Mas eu fiquei pensando que, além da clínica, para falar... Enfim, além do atendimento clínico, eu acho que a gente podia ter esse núcleo, e o Oséias desenvolve isso de uma maneira talvez indireta no local de trabalho dele, mas um núcleo de acolhimento. Não só aquela coisa que a pessoa vem uma vez por semana, faz o atendimento e vai para casa, já fiz a minha parte, mas acolhimento mesmo, sabe?
Então, a palavra é exatamente essa, acolhimento.
Com isso, que eu não sei dar um nome, eu não sei...
Mas acolhimento isso, encaixou perfeitamente, porque você se sente perdido realmente quando você recebe esse diagnóstico ou quando a criança está indo tudo bem, regride, né? Ou tem crises, enfim, são várias situações que podem acontecer e os cuidadores, os pais, tios, vós, quem cuida, né, dessa criança, desse adolescente, desse adulto, fica realmente perdido. Um núcleo de acolhimento perfeito. É isso aí que a gente precisa, entendeu? Se sentir acolhido, se sentir, sabe, como dizer uma palavra, né? Acho que é o acolhimento mesmo. Se sentir protegido, querido, entendido, compreendido, sabe? É isso que a gente precisa.
Me vem à mente a palavra rapport, sabe? É aquela, é uma comunicação sem palavras também. Vai além da empatia. Porque, assim, você falou no início, assim, muito mais, não é só pessoas com espectro autista, né? Como não. Se fosse uma classe privilegiada. Mas eu ouvi você ampliando o leque, entende? Quer dizer, ampliando o leque. E aí, algumas pessoas já sabem, já falei isso em algumas lives, minha mãe tem Alzheimer e eu cuido da minha mãe, né? E o que acontece? Quando eu tive o diagnóstico da minha mãe com Alzheimer, eu, com todas as aspas, ou sem elas, eu surtei. O neuro da minha mãe me atendia mais do que a ela, entende? Ele atendia mais a mim do que ela. E ele, o doutor Orlando, atende na Bioclin de Irajá, fica aqui a indicação dele. É uma pessoa fantástica. É isso, sabe? Ele literalmente, né, me colocou no colo e falou: vem aqui, minha filha, deixa eu te explicar algumas coisas, deixa eu te ensinar alguma coisa. Eu me senti, sabe, abraçada por ele. Quando eu falo de acolhimento, né? Eu estou falando disso, de se sentir segura com a pessoa, se sentir abraçada. Eu achei isso muito, muito legal no doutor Orlando. Não achei isso com nenhum outro profissional, né? Dos que minha mãe passou, claro. O doutor Orlando foi fantástico. E aí me veio isso à mente, que eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar em adotar. Porque as pessoas precisam disso, sabe?
Sim.
Nossa, tem alguém que me entende.
Isso.
Eu acho que isso é legal. Tem alguém que me entende. Não é aquela coisa, ah, é assim mesmo, eu odeio isso, é assim mesmo, né? Eu já passei, não vazio, né, solto. Mas, enfim, Oséias e Onísia, vocês querem falar alguma coisa em relação a isso? E a gente vai entrar na
série. Não vai acabar o tempo.
Meia hora depois, estou brincando. Oséias, quer fazer algum comentário, Onísia?
Depois?
Então tá. Então vamos lá, Sara. Fala para mim, por gentileza. Faz aí um resumo do que é essa série, do que a série aborda, quais os pontos que te chamou a atenção. Discorra sobre a série e aí a gente vai caminhando juntos.
Tá. Não vou falar muito, tá? Porque a gente vai falar basicamente do início da série, mas ela aborda... principalmente o tema do autismo e da advocacia, que é a personagem principal, é advogada, e ela tem o espectro autista, e ela tem essa dificuldade de conseguir trabalho devido à sua condição, que as empresas não são poucas que dão oportunidade. Então, ela consegue uma oportunidade, né, de uma maneira que... Quem viu a série vai saber como é. Não sei se eu dou spoiler, não sei, mas vocês vão saber. E ela começa a trabalhar nesse escritório com pessoas neurotípicas e ela, neuroatípica, com suas limitações, suas dificuldades. E ela, os autistas são o que são, não conseguem... Ah, você tem que se comportar assim nesse lugar. Não tem isso, não. Então, ela... Mudando de ambiente, ela conta até três, que para ela é melhor, da transição de local. Ela fala, às vezes, o que vem à mente, tem aqueles flashes de pensamento. Ela usa o fonezinho para poder andar pela rua, para reduzir o ruído, toda a questão sensorial dos autistas. Ela... Né, o vestimento é normal, ela só apresenta aquela dificuldade de coordenação motora, que é na hora de passar pela porta giratória, que é uma coisa simples, mas para ela é uma dificuldade por causa da condição dela. Está aí uma característica muito interessante, porque, né, não são todos os autistas que têm questão de coordenação motora, mas eles quiseram demonstrar que uma pessoa com uma inteligência incrível como a dela, e essa série é baseada em fatos reais, uma pessoa mesmo, essa pessoa existiu, só que era de outra área, eles só adaptaram, né, para a área do direito. Ela pode ter múltiplas habilidades, decorar livros, conhecer sobre leis e leis e leis e leis, e não conseguir atravessar uma porta giratória. Algo simples, né? Para nós, mas para ela não. Então, essa é a riqueza do autista, né? Poder deslanchar em algo e ser deficiente em outro, né? Ou ter dificuldade em algo simples para a gente, mas para ele não. Então, a série demonstrou isso com bastante riqueza de detalhes, mostra a infância, quando ela começou a ler, quando o pai descobriu, né, que ela falava, que ela lia, que ela lia os livros da casa dela toda, porque o pai também era da área do direito, mas o social dela era zero, nem com o pai ela interagia, porque para eles é algo ok, não faz falta, não faz diferença, e é algo fantástico. Assim, eu fiquei encantada com o primeiro capítulo, porque... me remeteu muito a Manuzinha, coisas que ela faz aqui em casa, que ela fazia quando era menorzinha. Muito, muito, assim, muita riqueza de detalhes, muita sensibilidade e muita realidade. Foi isso que me atraiu na série, né? Não foi algo fantástico ou bonitinho. Não fizeram muita beleza da série. Eles fizeram real claro, com cuidado, com delicadeza. Foi isso que me atraiu na série, entendeu?
Uma coisa que você está falando da realidade da série, E a minha mente foi, eu me lembrei, a gente fala, você até usou a palavra perfeita para mim, né? Hiperfoco, né? Eu me lembro que eu falei para você, nossa, ela fica vendo baleias, né? E o rapaz lá na série Atípica era a questão do pinguim, né? E aí você utilizou, me explicou, né, a palavra, falou para mim a palavra certa, que é o hiperfoco. E aí você estava falando, Sara, eu quero falar do hiperfoco, mas você também me falou em relação à Manu, que não adianta insistir com ela, por exemplo, para ela abraçar alguém, porque ela não vai abraçar. Não adianta insistir para ela, sei lá, ela não vai fazer, ela vai fazer o que ela quer fazer no tempo dela, né? Exato. E você usou a palavra no tempo dela. Porque assim, eu vou explicar o que eu estou dizendo, que ela faz o que ela quer fazer. Não estou dizendo que a Manu é birrenta, eu quero deixar isso claro. Por quê? Porque o que eu quero pontuar é que ela faz no tempo dela e principalmente, porque a gente vai falar, eu gostaria muito que você mencionasse, não sei se você vai lembrar a frase que você me falou dela, a questão do olhar da Manu, né? A questão do olhar, que é aquilo muito profundo, eu acho que caberia falar aqui. Mas quando eu digo que a Manu faz no tempo dela, no sentido de que quando ela quer, é que quando aquilo é verdadeiro para ela, quando aquilo é real para ela dentro da cognição dela. E minha mente foi para onde? Né? Foi para a questão da pedofilia. Porque às vezes os pais insistem para as crianças, vai lá, abraça o tio, abraça a tia. E com isso, não é que com isso, tá? Mas acaba-se inocentemente, os pais, é óbvio que nenhum deles vão fazer com essa intenção, mas acaba propiciando a pedofilia, o abuso e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que crianças que... com o espectro autista, que vai fazer no tempo dela, se quiser fazer, em tese. Acabam se ficando livre dessas possibilidades. E aí, eu queria também que você comentasse isso, no sentido de falar da frase que você me falou, né? Se você lembra dela, da questão do olhar da Manu e do hiperfoco. Por que que, segundo o que você sabe até hoje, por que que as pessoas com espectro autista têm ou desenvolvem, não sei qual a expressão correta, essa questão do hiperfoco e com a finalidade?
Bom, assim como as estereotipias, questão de coordenação, uns, né, questão de inteligência exacerbada, outras com déficit de inteligência, déficit de aprendizagem, várias coisas. O hiperfoco é algo que faz com que a criança, ou adolescente, ou adulto, se regule. Por exemplo, o que faz você se acalmar? Eu me deitar no chão geladinho depois do almoço, vamos supor assim, me relaxa. Então, a criança com autismo, ela utiliza certas formas, então, diferentes, vamos dizer assim, para nós, para poder se acalmar, se regular de um ambiente barulhento, de algo que ela sentiu e não gostou, enfim, por vários motivos. A Manuela canta da hora que acorda, da hora que dorme, ela canta, apesar de ser não verbal, a linguagem dela não é funcional, então ela canta. O hiperfoco dela é a música. Toda música que ela escuta, ela absorve, ela aprende e ela reproduz. O hiperfoco da Uyonwu era a baleia. Baleias e golfinhos. Então, quando eu entendi que conforme a pessoa vai crescendo, ela vai entendendo que ela não pode estar falando sobre o hiperfoco dela o tempo todo. Tanto que o pai pede ela, ó, chegar lá, você não fala o tempo todo de baleia, não. Você vai falar só... Aí ela, posso falar na hora do almoço? Pode. Na hora do almoço, você pode. Ela descobre logo um amiguinho para poder falar sobre baleia. Ou cada oportunidade que ela tem, ela fala sobre baleia, porque aquilo é super interessante para ela. E ela, na cabeça dela, se é interessante para mim, interessante para todo mundo, entendeu? E isso, nisso ela fica bem, ela fica feliz, é algo que dá uma sensação boa para ela, entendeu? É algo que traz essa questão de regulação sensorial, mental, com crianças que rodam, que pula, que corre. Entendeu? São vários tipos de regulação. Nesse caso. A Manu, ficou bastante tempo com questão do contato visual, a gente trabalhando com ela. E quando ela começou a olhar legal para os nossos olhos, eu entendi, eu não lembro se foi essa frase que eu usei com você, mas o olhar dela é um olhar intenso, é um olhar constrangedor, de pro lado bom, assim, sabe? Então, eu acho que o olhar também é algo muito profundo, é uma troca que você tem com outra pessoa. Eles não desperdiçam troca de energia, troca de amor. Tudo deles é muito intenso. Eles não desperdiçam isso. Então, agora mesmo, antes dela dormir, ela me deu uma olhada, ficou uns 5 segundos olhando para mim assim. Eu falei, muito obrigada por esse olhar, por esse amor, obrigada. Entendeu? E é do nada. Quando ela, às vezes, ela passa por uma pessoa na rua, e ela abraça essa pessoa num restaurante. Eu vou fazer o quê? Nada. Aí a pessoa fica assim, sabe? Ninguém acha ruim. Pelo contrário, as pessoas não estão mais acostumadas com isso. Então, ela assim como as demais crianças especiais de qualquer... Não só autismo, né? Mas ela não desperdiça carinho ou amor, emoção. Ela, tudo dela é certinho para quem ela quer dar, para quem ela sente que tem que dar, entendeu? É isso, eu não sei se foi isso.
Para quem ela sente. Não, sim. Para quem ela sente que tem que dar.
Exato.
Você falou do desperdiçar. Uma coisa que eu fico observando, estou falando da série também, e claro que eu vou misturar muito do que eu já aprendi com você, né? E do que eu vi na série. Você usando a expressão, a gente já falou sobre, meu pai, fugiu aqui a frase, do desperdício. A troca de olhar é que quando, a sensação que me dá quando você me fala isso, que quando essa conexão que ela acaba tendo quando ela olha, e não é, eu estou te vendo agora, eu estou vendo você, eu estou vendo o Azéias, se eu for lá no chat do YouTube eu vou ver alguns nomes, mas o que você fala da Manu para mim, e claro que eu estou colocando meio que como uma referência, né, para pessoas com as mesmas características que ela, é que quando ela olha, ela está olhando para a pessoa. Ela está, de fato, enxergando a pessoa. Ela está se dando para a pessoa. E uma coisa que eu acho que a gente, generalizando a gente, eu acho que a gente perde muito, porque a gente olha, se é que eu posso usar essa expressão, a gente olha para as pessoas vou colocar como um portador de uma necessidade especial, como se aquela pessoa fosse um coitado. E quando, na verdade, quando você me fala da Manu, eu vejo uma preciosidade. E quando eu falo da menina lá, né, que você que falou o nome dela aí, que eu não vou conseguir falar, John
Yeon-woo,
o que eu fico vendo? Que ela é extraordinária na área do direito, como a pessoa principal, né, em quem eles se basearam, ela é extraordinária lá na área dela, mas talvez o extraordinário de tudo não seja especificamente o que ela exerce na sua profissão. E eu acho que é aí que a gente acaba perdendo, porque assim... com a vida corrida que temos, vamos colocar a culpa na vida corrida, né? Com a vida corrida que temos, eu acho que nós acabamos nos tornando descartáveis, sabe? Então, assim, a gente descarta o outro com muita facilidade, não gerando uma conexão profunda, mesmo que seja de 5 segundos, entende? Conexão profunda com o outro. Então, assim, quando eu olho para as séries... E detalhe, eu acho que a Manu, o Yeon-woo, o menino lá do Atípico, e todos os outros portadores de necessidades especiais, eles são uma pedrinha no nosso sapato. Por que eu digo de pedrinha no nosso sapato? Porque eles nos obrigam a olhar para nós mesmos para que a gente possa voltar à nossa essência, porque parece, me dá a sensação de que eles vivem na essência. Parece que eles vivem uma vida real e a gente que está no mundo da fantasia. Não sei se faz sentido para vocês, né? Esses meus devaneios.
Eu já li que o autismo, ó, que pretensão, né? Mas o autismo é evolução humana. E daqui a alguns anos serão mais autistas do que pessoas neurotípicas. E cada um vai se respeitar cada vez mais, né? Com suas diferenças iguais. Né? O Zé quer falar.
Pode falar, Zé.
Oi. Assim, eu quando comecei a trabalhar mesmo com autismo, há uns 8 anos atrás mesmo, foi com a parte da educação física, né? E quando eu peguei o primeiro caso de um autista, né? Ele é estudante também, universitário, né? E uma das coisas que foi me falado, né? Até uma pedagoga conversou comigo, até no colégio mesmo, que já trabalhava com a parte da psicopedagogia já também, ela comentou comigo assim, tipo, ó, você tem que cuidar com o que você fala, porque eles prestam muita atenção. Eles são atenciosos, eles são observadores. Eles estão 24 horas ali, naquele momento deles de hiperfoco, parece que eles estão desconcentrados, tudo, mas eles estão 24 horas ali, se puder ficar 24 horas, né? Eles ficam o tempo todo focado, eles estão atentos em tudo que você está fazendo. Eles podem estar com a cabeça olhando para um lado, mas eles estão percebendo o que você está fazendo, entendeu? Então, aquele ponto fixo que eles têm, mas eles têm uma amplitude de escuta e de visão, né? Que pode dizer, uma visão, né? É, muito atenta, né? Eles são muito atenciosos, eles prestam muita atenção no que você fala. Eles aprendem muito fácil as coisas também, né? Então, aquela coisa do sentimento deles com você, aquela coisa que ele abraçar você, tudo tal. Isso mesmo que foi falado, parece que é uma evolução mesmo, porque eles querem participar daquele momento com você. Seja um momento ruim, seja um momento bom, eles estão participando com você, né? E o tempo para cá, depois de muita leitura, de muitos cursos, tudo tal, a gente começa a perceber isso. Quando a gente começa a atender eles, de momento, claro, existe aquela timidez que é normal de todo mundo, tudo tal, mas depois que eles começam a pegar um carinho por você, que eles começam a entender você, que eles começam a participar junto com você de algum momento, de alguma situação, são as melhores pessoas do mundo.
Eles são te obedece, muito... te respeita.
Exatamente, é esse respeito que tá sendo falta hoje, realmente.
Exato.
Né? Então, é uma coisa assim, eu aprendi muito com eles. Eu posso dizer que sou uma pessoa que aprendi muito, mas muito mesmo com eles. Até em questão de atenção, de escutar, de você ter aquele tempo, né? De você esperar a pessoa falar para você poder responder, né? Então, é um momento lindo, é apaixonante. É uma coisa assim que... é indescritível, sabe? Tanto que eu mudei muitas coisas da minha parte profissional, eu estou focando mais para esse lado agora mesmo, entendeu? De ir para a parte da psicanálise e para a parte da psicopedagogia, e na parte do acolhimento mesmo, que a gente estava comentando, que até no começo estava com o meu som ruim, que eu não consegui falar no momento que ela pediu para falar depois. Mas, assim, ó, acolhimento realmente para a família é uma parte muito importante para a psicanálise, sim. É um momento em que você tem que ter que escutar realmente a pessoa, você tem que entender o inconsciente da pessoa. São dois momentos diferentes que você tem que trabalhar, você tem que conhecer a pessoa e conhecer como é que a pessoa vai tratar também a parte do autismo, né? Oh, desculpa, estou me prolongando demais aqui.
Não, não, você está falando, Zé, e sabe o que eu estou pensando aqui? Sim, eu prestei atenção, a escuta flutuante, você lembra, Zé? Eu prestei atenção em tudo, tá? Escuta flutuante, mas eu fiquei pensando aqui, pensando no o autismo e a psicanálise, tá? Pensando na série e olhando para Yu Won-woo, é isso, Sara? Yu Won-woo? Eu acho que a gente pode relacionar coisas que a gente pode aprender com ela, trazendo para o universo da psicanálise ou falando de uma outra forma, eu acho que a gente consegue relacionar atitudes práticas dela e a gente pode aplicar isso para que a gente tenha saúde mental, que é o nosso foco, ajudar as pessoas a terem saúde mental. Vou dar um exemplo. Eu acho que vocês conseguirão engatar comigo nessa e fica aqui, né, uma sessão grátis de psicanálise para o pessoal.
Olha uma palhinha, só. Pessoal, se matricular no curso. Uma que ainda não é nosso aluno.
Exato. Você usou a seguinte expressão, Sara, bem mais no início. Ela era extraordinária como advogada, nesse caso, mas uma coisa simples ela não conseguia fazer, que era atravessar uma porta giratória. O que que eu aprendo com isso? Entre outras coisas, ela conhecia os seus limites. E mais do que conhecer os seus limites, ela não era travada ou barrada pelos seus limites, mas ela adquiriu uma estratégia para ultrapassar esses limites, que era contando até três ou até quatro, se não me falha a memória, até quatro. Então, assim, às vezes nós nos deparamos na nossa... Somos extraordinários, todos nós somos. Se você não se julga extraordinário, precisa olhar um pouquinho mais para dentro de si, porque todos nós somos extraordinários numa determinada área. Eu sou péssima na área musical, né? Eu costumo brincar que esse é meu único defeito. Nem cantar parabéns para você, eu sou afinada. Então, assim, amo música. Mas, assim, todos nós somos extraordinários em alguma coisa. E eu tenho certeza que o que falta é a gente reconhecer isto. Então, olhando para dentro da gente, a gente vai conseguir reconhecer isso. E sim, nós temos debilidades e tem outras coisas que nós precisamos desenvolver. E o X é, em que eu vou colocar o meu hiperfoco? Entende? Uhum. Eu vou colocar o meu hiperfoco naquilo que eu sou extraordinária ou eu vou colocar o meu hiperfoco naquilo que eu tenho debilidade? No caso dela, ela não colocou, entre aspas, ela não colocava hiperfoco nenhum e nem no outro, porque ela valorizava os dois. Só que como ela conhecia a sua debilidade, ela adquiriu uma estratégia para ultrapassá-la e não ficar presa naquilo dali. Porque se ela ficasse presa naquilo dali, ela não seria fantástica como ela é, porque ela nunca ia conseguir um emprego, por exemplo. Esse é um ponto. Uma outra coisa que eu fiquei pensando também foi da questão da responsabilidade emocional. Quando ela, em algum momento da série, né?
Olha o spoiler!
Aqui vai caber. Em algum momento, começa a se pensar na possibilidade, né? Eu tentando disfarçar. Quando ela começa a querer se envolver, ela não se envolveu. É quando ela pensa em querer se envolver com alguém, quando ela percebe que está começando a ficar inclinada para uma pessoa, a primeira coisa que ela faz é o quê? É ela se afastar. Por quê? Porque ela conhecia a sua condição, as suas dificuldades, e ela não queria brincar com o sentimento do outro. E hoje, como estamos muito descartáveis e descartando tudo e todos, não nos preocupamos mais com o que a gente vai gerar no outro. Depois a Sara vai lá e faz sessões de análise e se cura. Entende? Então, assim, pegando esse paralelo, o que que vocês... Esse gancho, né? O que que vocês conseguem olhar na série? Tá, isso me vem à mente agora com as Elias falando. O que que vocês podem olhar na série que ela faz no real e que a gente pode trazer isso para a nossa saúde emocional? Consegue pensar em alguma coisa?
Exatamente isso. Ela tem um equilíbrio de se conhecer as suas limitações, mas, ao mesmo tempo, ela tem noção que ela tem um potencial imenso e ela não se diminui, ela não se cala, ela é proativa, ela fala o que vem à mente, ela é isso, vamos fazer desse jeito, tal, e deixa os outros calados, realmente. É essa linha que a gente tem que seguir e dar certo. Ela não se diminui pela condição dela, entendeu? Acho que é isso que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Todo mundo tem alguma dificuldade, algo que vai querer crescer e diminuir o que você tem de bom. Você tem que equilibrar. E, né, saber que tem dias e dias, né, como você deu spoiler aí, que não sei, talvez, pode ser.
Exato, né? Você sonhou com a coisa? Né?
Alguma coisa pode acontecer com ela, mas antes de acontecer, ela se afastou. Também tem no capítulo 3, tem uma situação que vai fazer com que ela se afaste também, porque ela se sentiu, né, acuada com a situação que a condição dela de autista trouxe para ela. Não pela competência dela, ela era super competente, mas por uma situação que vocês vão saber aí.
Em breve. Assistam,
assistam para opinarem das próximas.
Isso aí. E aí, Osés, o que você consegue olhar da atitude física dela, né? Você pode consegue pensar em trazer para que a gente tenha saúde mental?
Eu acho que o equilíbrio dela, né? A parte do equilíbrio dela mesmo e questões dela ser bem direta também, né? Uhum. Acho que ela já vai bem direto ao ponto também. Ela não tem meias palavras, eu acho que ela chega já direto e já... Não tem aquela coisa de ter o sentimento, né? Não sentimento assim, tipo, de não ser sentimental, né? Mas aquela coisa de, tipo assim, não fica passando muita mão na cabeça da pessoa também. Acho que ela já vai direto no assunto também, né?
Uhum. E direto ao ponto, né? Eu passei por uma situação esses dias que eu falei, caramba, eu comprei gato por lebre. Por que onde eu quero chegar? Não estou dizendo que alguém me enganou diretamente, que teve a intenção de, né? Mas falando do advento das redes sociais, que a gente, generalizando a gente, estou colocando sempre no popular e tudo mais. E que a gente precisa demonstrar muita coisa. Nem tudo que é demonstrado de fato é. E aí é uma coisa que é muito interessante, porque conviver com ela, né, ou com, não estou generalizando também, colocando no sentido de 100%, né, mas conviver com pessoas que têm esse senso de realidade e que são diretas, como é o caso dela, me dá a sensação de segurança. E eu vou explicar. Porque, assim, eu tô literalmente trazendo à memória outras cenas da série e eu não consigo... Eu vou explicar porque eu ri. Eu não consigo me lembrar dela enganando alguém, como ela tem um colega lá, muito amado, né, colega, que vive tentando passar a perna nela. E quando ela precisa, com todas as aspas, né, quebrar o sigilo, que ela sempre fala isso, né? Não posso quebrar o sigilo advogado cliente, mas quando ela quer resolver alguma coisa, ela vai lá e diz hipoteticamente e tudo mais para tentar resolver. Então, isso é uma coisa muito legal, porque no caso dela, ela passa muita segurança para quem está ao redor dela, porque sabe que ela não vai lesar a pessoa. Aí, de novo, eu vou cair na questão da responsabilidade emocional. E aí, o que cabe para nós, né, na questão da saúde mental? Cabe para nós tomarmos cuidado com aquilo que a gente diz. Eu gosto de um provérbio que diz que nós somos escravos das palavras que dizemos, de uma frase, né? Nós somos escravos das palavras que dizemos e senhores das palavras que não dizemos. Então, assim, quando eu falo algo, eu me torno escrava daquilo que eu falei. E eu vou ser cobrada por aquilo que eu falei, eu vou ser responsabilizada por aquilo que eu falei. Por isso que o sábio fala muito pouco, né? O sábio, ele sabe o valor das suas palavras. Então, quando ele fala de maneira muito mais assertiva. E aí, eu acho que fica aqui mais uma... Para mim, pelo menos, né? Mais uma lição de características reais que eu posso trazer para a minha saúde mental é: Valdilene, cuidado com o que você diz.
Todos nós. Não é só Valdilene.
Mas eu tenho que colocar só a mim na pergunta.
Não, todos nós.
Eu acho que isso é muito... Me trouxe essa reflexão. O que mais vocês têm... Pode falar, Sara, desculpa.
Não, estou falando realmente. Ela... Uma coisa que eu queria ressaltar. Sim. É o... Eu não me lembro o nome dele, gente. Porque eu só gravei da Uyong-woo, que é uma dificuldade, não falo coreano. Enfim. O advogado que orienta, né, os outros mais jovens... Sim. Ele é fundamental no incentivo a ela. O incentivo ao autista também é uma parte fundamental, porque ele precisa ser estimulado. Então, se ela não tivesse caído com ele, né, mais para frente a gente vai ver que não dá certo. Então, ele tem essa paciência, essa questão de conversar com ela, de ser mais literal, tentar, ou então, quando alguém fala de um sentido figurado, ele explica para ela, ele colocava ela nos julgamentos para poder falar. Ele era o principal incentivador dela. Isso é realmente, na vida real, é importante e é necessário acontecer, porque senão não anda. As crianças, os adolescentes, os adultos, muitos começam a escrever depois de 16, 17, 18 anos, né? Escrever como, né, com mais facilidade, porque isso estimulados desde 2, 3 anos. Olha quantos anos, né? A gente, isso é uma constante na vida de pais, cuidadores de autistas. A gente está sempre estimulando as crianças para que elas tenham a máxima autonomia possível. Fico imaginando, por exemplo, era uma obra de ficção, mas adultos autistas, que tem vários por aí, para eles chegarem nessa autonomia que eles têm hoje, de uns trabalham, ou de sair à rua só, ir para uma escola, ir para um curso. Nossa, como deve ser uma vitória para os pais, para eles mesmos, devem se sentir... O Oséias deve ter algum aluno que vai para a escola sozinho, e deve ser um canto para ele, deve ser maravilhoso. Eles devem andar na rua igual a Uyon-U, felizinho, com o pai dela, sabe? Deve ser uma vitória, porque a gente, como pai, quer pôr criança numa bolha. Mas não é isso que eles precisam. Eles precisam de independência, precisam de se desenvolver e ficar convivência com outras crianças, outros adolescentes, outros adultos que vão trazer isso para eles.
Sara, eu vou aproveitar que você respirou, o psicanalista espera o analisando respirar para falar. Olha só, caramba, você me trouxe uma coisa muito fantástica, Sara. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. O advogado orientador dela, o que, que é emblemático na série? Primeiro, eu vou falar, não me segura que eu vou falar.
Eu vou falar. Segura ela.
Me segura. Olha só, o que é emblemático na série? Como foi o primeiro contato dele com ela?
Horrível.
Ele olhou para ela assustado, eu digo que com desprezo, e falou, o que essa louca está fazendo aqui, né?
Então, assim, essa ele é foi lá no escritório da diretora falar.
Deixa eu morar aqui, já fiquei empolgada agora, sabe? Ele chega no escritório da presidente da empresa e fala assim: vem cá, o que você tem na cabeça para me mandar uma menina com autismo? E aí a diretora fala meia dúzia de palavras para ele, e aí ele, como o colaborador lá, que tem que fazer o que a chefe manda, e aí ele, literalmente, no meu ponto de vista, é obrigado a tolerar aquela menina ali, porque tem uma ordem, né, da diretora, da presidente, da CEO da empresa. Então, ele aceita ela. Não sei se pode dizer que ele aceita ela, né? Pode até dizer que aceitou, mas não integrou, não sei que termo que eu usaria. Então, tipo, olha só, fica aí, tá aí o grupo, fica aí. E o que você disse agora, Sara? Você disse o seguinte, ó... Ele teve um papel fundamental no crescimento dela. Não estamos falando da mesma pessoa, se eu estiver racionalizando. Por quê? A gente tem uma pessoa que, num primeiro momento, não aceitou ela. Nós temos uma pessoa que não queria ela na equipe. E depois, a gente tem uma pessoa que, com aspas, tá? Se torna o melhor amigo dela, porque ele foi muito mais do que melhor amigo. Para que isso acontecesse, no meu ponto de vista, para que chegasse nesse ponto, né, dele ser esse pai para ela dentro da empresa, precisou acontecer uma coisa. Ele precisou estudar sobre o assunto e a série não mostra isso. Ele precisou entender a condição dela e tem um detalhe que é muito importante. Aí entra a empatia. Ele precisou entrar no mundo dela e não trazê-la para o mundo dele. E eu acho que é aí que a gente peca quando a gente lida com o outro. E eu estou falando de psicanálise de novo, tá? Claro. A gente quer que o outro mude para estar dentro do nosso mundo. Quando, na verdade, não é eu também mudar para estar no mundo da Sara, no mundo do Azair, no mundo do outro. Mas entender a condição daquele outro, dentro do mundo daquele outro, dentro da perspectiva daquele outro. E aí, sim, eu verifico se eu estou ou não apta para estar dentro daquela posição. Mas o X é, o que a gente vê no set analítico, tá? Eu vejo o seguinte, a Begônia, que é a minha cliente preferida, que todos vocês já sabem, chegam para mim e falam, Valtilene, eu quero que o girassol mude, entendeu? Eu quero que o girassol mude. O girassol não vai mudar porque a Begônia quer. O girassol vai mudar se o girassol entender que aquilo é para ele. Então, eu acho que você entende o que você me trouxe, Sara?
Uhum.
Isso é a finalização de um processo analítico. Se a Valtilene entender que o Oséias não vai mudar para estar no meu mundo, mas se for o caso, eu preciso me adaptar ao mundo dele e souber lidar com isso. Ok, Oséias está liberado das sessões de análise, pode ir para casa. E aí eu achei isso muito fantástico. Que você, não sei se vocês conseguiram embarcar comigo nessa, mas eu achei muito fantástico o que você me falou, porque a série não mostra que ele fez toda uma pesquisa para entender o mundo dela. Foi muito no... E assim, ao mesmo tempo que eu diria que foi no natural, eu não consigo imaginar que é tão natural assim, principalmente pensando num ambiente corporativo. Eu acho que ele tem que fazer entre aspas, um esforço a mais.
Com certeza, com certeza. Ele teve que fazer isso que você falou. Entrar no mundo dela para poder inseri-la naquele lugar e fazer ela se sentir à vontade para ela deslanchar, porque ele percebeu que ela tinha potencial. Então, ele teve que elevar o nível dela, né? Vamos colocar assim, para poder explorar o máximo dela, né? E é isso que aconteceu. Então, a barulheira, porque certo time.
Não,
fez
não, 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 não. É porque eles estão comemorando a live. Eu ia falar sobre isso. Estão comemorando a live.
Viva
gente.
A live!
A gente chegou no ponto nevrálgico da live aí, tá vendo? De novo. Não foi porque o Mengão fez gol. Poxa,
Mengão, não, é isso, não, não, que isso.
Oséias, meu querido, o que faz sentido para você isso tudo? O que você quer corroborar?
Olha, é um processo lento, né? É um processo de conhecimento mesmo. Eu lembro até hoje, tempos atrás, quando comecei a trabalhar realmente no início, né? Porque no início eu achei que ia pegar só um aluno ali autista, que ia fazer aula, tudo tal, ia passar ele para outra fase da natação, tudo tal, e ia ficar por ali mesmo, né? Mas o conhecimento, a paciência, a forma que a gente vai trabalhando, que a gente vai... É aquilo, só pesquisa teórica não é de grande valia, não. Você tem que estar vivenciando, conversando e vivendo com ele, né? Então, ali já tive vivência com ele, porque ele era um rapaz já, mas a mãe dele, de vez em quando, ia lá também para ver como é que ele estava na aula, tudo tal, todo aquele processo de cuidado mesmo, né? É um processo lento, é um processo que você tem que ter muita atenção, você tem que saber verbalizar também, né? Muito com o autista também, né? Você tem que saber o momento dele também, porque tem momentos que ele vai entrar em crises, né? Vai entrar em crise dele. Ele entrava em crise de vez em quando dentro da piscina também, tudo tal. Então, essa parte do entendimento, eu me coloco também um pouco como, assim, o cara que estava ali fazendo a aula para ele, ensinando as coisas para ele também, né?
Exatamente, José. Você é essa pessoa, sim, com certeza.
Então, é esse momento mesmo, que de você estar ali entendendo a situação, vivenciando a situação e, de uma certa forma, também você participando e aprendendo muito com eles. Porque eles têm muito, muito, muito para te ensinar. Tanto ele quanto a família também, porque a família está direta com ele ali, eles têm muita informação para te dar também. Então, basta o psicopedagogo, o psicanalista das áreas envolvidas ter essa atenção tanto com o autista quanto com a família também. Então, isso que eu falo sempre. A conversa tanto com o autista quanto com a família, seja com o irmão, seja com a mãe, seja com a avó, seja com o cuidador, seja com o professor que está trabalhando com ele no colégio também. Então, tem que ter todo esse processo mesmo. É um processo lento, mas é um processo muito bonito, muito gostoso de ser trabalhado, né? E no momento que você consegue ver as vitórias, que nem agora esse menino mesmo, ele passou numa faculdade depois, você encontrar ele na rua e cada momento, cada instante é uma vitória. você pegar e fazer esse menino pegar, sair de casa dele para ir primeiro dia na faculdade dele, levar o trote e tudo tal, é um momento muito gostoso. É um momento delicioso. Esse caso que eu estou falando, né? Mas tem outros casos também simples, da criança que simplesmente chegava na borda da piscina e tinha medo de entrar na água. E naquele momento que a professora consegue pegar ele no colo, colocar ele na água, sem molhar a cabeça dele, lógico, tudo tal, mas que consegue atravessar de ponta a ponta com ele no colo, é um momento vitorioso. Que seja 3 minutos, mas é um momento que é grande, entendeu?
Com Porque certeza.
Ele sabe que na próxima aula vai ter todo esse processo de novo, ele já vai começar a bater a perninha dentro da água,
vai
começar
melhor.
A respirar, entendeu? Abraçar a professora de um jeito diferente, né? Vai sair dali dando aquele sorrisinho no rosto, tudo ali maravilhado. No outro dia que ele volta, ele vai chegar ali, ele vai querer desmembrar todo o ambiente, já com aquela vontade de querer entrar na água. Né? Então, são vários fatores, é uma coisa muito gostosa.
O YouTube vai derrubar a gente, né?
Ainda não. Uma coisa que, pensando nesse papel do advogado, orientador e do que o Zé está me falando, né, que acaba exercendo esse papel, né, do orientador, eu fiquei pensando, né, antes de vocês começarem a falar nesse sentido, eu fiquei pensando justamente no papel do líder, ou, né, na figura de autoridade. E aí a gente ampliando o leque, uma coisa que a gente está falando aqui que é essencial para lidar com uma pessoa com portadora de necessidade especial, é a gente entender essa pessoa, né, esse sujeito, esse ser humano. E aí eu fiquei pensando nos pais, sabe? Em que sentido dos pais? Alguns pais tendem a fazer algumas coisas. Primeiro, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, querer que o filho seja igual ao filho do vizinho é um ponto. Os pais quererem que o filho A seja igual ao filho B, o filho B seja igual ao filho C. E não respeitar a individualidade daquele. Porque a Sara mencionou assim, ó, ele enxergou o potencial dela e fez com que ela progredisse dentro daquilo. E o ser humano tem uma dificuldade, eu diria, um defeito que não é um defeito de fabricação, sabe? Mas é um defeito adquirido, com mau uso, acabou adquirindo um defeito, que é qual? A gente deixou de apreciar as coisas positivas, as qualidades do outro, e só hiperfoca, né, nos defeitos, sendo muito clara na palavra defeito, sem querer falar bonitinho nas qualidades que precisam ser desenvolvidas. Não, nos defeitos mesmo. E como eu digo, a prova é que se eu pedir para alguém mencionar 10 qualidades, a pessoa fica com dificuldade, se eu pedir 10 defeitos, coloca 50. Então, assim, e aí eu queria trazer esse alerta para os pais. Quando eu falo pais, eu não estou falando dos pais biológicos, eu estou falando de todas as pessoas que, de alguma forma, direto ou indiretamente, exercem essa função de orientador, né? Essa função paterna, essa função materna, no sentido de orientador, né? De olhar o que a pessoa tem, sabe? Enxergar o potencial dessa pessoa e elevá-la ainda mais. E é natural que, dentro desse processo de elevação, é natural que a gente oriente, não só focando nas questões, digamos que de carreira, mas que oriente para que as questões, por exemplo, de caráter também sejam trabalhadas e orientadas. Então, assim, para finalizar a minha fala, eu gostaria muito que vocês finalizassem a de vocês antes que o YouTube nos derrube. Eu queria deixar isso, sabe? Eu quero muito, junto com a Sara, fica aqui já o spoiler que a Sara não sabia, está sabendo agora, mas eu quero muito fazer junto com a Sara uma série de vídeos de criativos falando, literalmente, sabe? Pegar características que pessoas com espectro autista ou com qualquer outra necessidade especial, a Zé, claro, vai nos ajudar muito nisso também, e trazer, igual eu fiz agora, olha, as limitações que se encontram nessa pessoa, como é que a gente pode lidar com isso na questão da saúde mental e assim sucessivamente. Então, assim, fica a orientação para os pais, e não falando mais de pais com crianças com uma necessidade especial, mas falando de pais e no geral, Se você identifica que o seu filho tem uma necessidade, não o mande sozinho, não o mande sozinho para receber toda a ajuda multidisciplinar necessária. Vá junto. Não é vá junto para acompanhar, para levar, deixar lá e voltar. Quando eu digo vá junto, vá você também, pai e mãe, receber essa orientação multidisciplinar. Porque, finalizando de verdade, a gente quer que o outro fique bem, porque a gente acha que assim a gente vai ficar bem. Mas tenho certeza que a Sara também precisou de ajuda multidisciplinar para que ela pudesse ter equilíbrio, saúde, pra, não só a Sara como o esposo, para ter saúde e equilíbrio para cuidar da filha. E aí a Manu pode crescer da forma que está crescendo, porque se ela tiver pais desestruturados, ela não vai...